Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe os vereadores Cristiano Guenin e Johnny Michael, já comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 18 de setembro de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos. 2523-3034, nosso telefone, também o nosso WhatsApp 999553040, também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Entra lá, participe com a gente, mandando as suas perguntas aqui para os nossos convidados do dia. Vereador Cristiano Guenin, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, meu colega vereador Johnny Maicon. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Câmara. Prazer muito grande estar aqui novamente, podendo levar informação e prestar conta aí do nosso trabalho no Legislativo Friburguense.
Vereador Johnny Maicon também, boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, Guto, boa tarde aí ao colega companheiro do Parlamento, vereador Cristiano Guenin, boa tarde a essa equipe extraordinária da Nova Friburgo AM. Uma excelente, brilhante tarde a cada um dos cidadãos do Nova Friburgo e a todos que eventualmente estão nos ouvindo ou nos assistindo pelos diversos meios de comunicação. Certamente a gente vai ter um momento aí bastante proveitoso, onde a gente vai ter a oportunidade de debater alguns assuntos e também prestar contas aí do nosso mandato e o nosso posicionamento em relação a diversas questões.
Registrando a presença aqui do Daniel, que é assessor do Johnny Michael, está aqui com a gente no estúdio. Bom, o que vocês acharam aí da implantação de uma unidade do DEGAS, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, aqui em Nova Friburgo? É uma questão estadual até, né?
É, Guto, a gente espera mais coisas positivas para a cidade. É óbvio que a unidade do DEGASE, que nada mais é do que um setor aí de onde os menores infratores ficam recolhidos, né? E Nova Friburgo passa a ser um polo de uma região, né? Uhum. E sempre causa muito temor na população quando esse tipo de equipamento público se instala em uma cidade, né? E aqui na nossa cidade não é diferente. Mas, enfim, isso chegou para cá. Eu penso que isso vai muito contra tudo aquilo que Brizola lá atrás já apregoava, né? O formato da educação para libertar aí os jovens, né? A sociedade aí. E ao invés de se construir escolas, a gente está indo na contramão, né? Porque o DEGAS nada mais é do que um presídio para menores, né? A verdade é essa, uma prisão, né? Para menores. Mas, enfim, está aí e a gente espera que ela seja muito bem administrada pelo Estado, que não haja superlotação e que, além disso, haja um trabalho de ressocialização com aqueles jovens para que eles possam voltar para a sociedade, né? Depois de cumprida aí as suas penalidades. Mas a gente espera muito mais do governo do Estado do que simplesmente esse departamento aí de ações socioeducativas aqui na cidade.
Uhum. Johnny?
De algum modo, Guto, eu comungo aí do pensamento, da reflexão do vereador Cristiano Guenin. De fato, a gente precisa aí que o governo do Estado faça uma boa gestão do equipamento público, né, de modo a evitar aí, superlotação ou que, eventualmente, possa gerar, né, consequências aí ruins para Nova Friburgo e para a região. Então, se o Estado assumiu... Exatamente. Então, se o Estado aí assumiu essa responsabilidade em colocar esse equipamento aqui no coração do Estado do Rio de Janeiro, que assuma aí todas as responsabilidades, né? E vamos torcer para que realmente dê certo e que os jovens ali, no período que eles estiverem, de fato, mudem radicalmente aí as suas vidas e realmente sejam ressocializados para que o equipamento público tenha eficácia, né? Para que não seja aí mais um equipamento público como um elefante branco que gera aí gastos dos cofres públicos aí do Estado e não gere nenhum benefício ou nenhuma contrapartida positiva para a sociedade. Então, a gente espera aí que o Estado cumpra com a sua parte e, embora que o município não tenha aí uma obrigação direta, vereador Cristiano Guilherme, mas que, pelo menos indiretamente, venha estar aí cumprindo aí com o seu papel de sempre informar, caso existam aí futuramente algumas eventualidades, o governo municipal também venha se posicionar a fim de inicialmente cientificar o governo do Estado e, eventualmente, se houver necessidade, de tomar outras medidas aí um pouco mais enérgicas. Mas esse é o nosso posicionamento inicial. Vamos esperar, né, os próximos dias, semanas, meses e anos aí desse equipamento público e aguardamos, sinceramente, que tenha uma resposta e um reflexo positivo para a sociedade.
A gente espera, né? Até mesmo para a nossa região de modo geral, né? Bom, novas passarelas instaladas lá em Conselheiro Paulino, elas vieram mostrar, essa instalação, né, dessas novas passarelas, vieram mostrar que a gente está bem ou mal no quesito mobilidade urbana. Ainda que a obra não tenha sido municipal, ela foi estadual, mas não houve um aviso, um trabalho, principalmente para avisar a cidade, para que a cidade pudesse se preparar justamente para isso, né? Então começa.
Guto, é uma obra, né? Essas passarelas, elas fazem parte da obra lá do INEA, né? Que ainda tem alguns pontos que precisam ser concretizados, ser entregues, e foi feita essa instalação com a retirada daquelas passarelas antigas. Mas o que a gente, assim, analisando a passarela nova, né, a estrutura, é uma mega estrutura que eu tenho certeza absoluta que vai levar muita comodidade, conforto aos transeuntes que por ali trafegam. Mas o que causa espanto na gente é a falta de comunicação dos atores envolvidos. É inadmissível deixar uma população, vereador Johnny, sem o acesso daquele caminho, tendo que dar uma volta gigantesca para que a obra pudesse ter sido concretizada. Não que teria que ser feito por outro meio, mas, assim, vamos fazer um trabalho de esclarecimento antecipado da população, sabe? Uma coisa antecipada, não é chegar de uma semana e para outra e pum, pum, não. Vamos preparar, olha, gente, vai ser necessário fazer um trabalho de explicação ali ao entorno. E não assim de cima para baixo. Eu recebi diversas solicitações de pedido de interceder. Eu cheguei a conversar com o representante do INEA, com o secretário de obras, e até a justificativa que me foi dada foi até plausível pela questão do custo do guindaste que veio para poder fazer o içamento da estrutura nova e, ao mesmo tempo, ia fazer a retirada da outra, né? Ou seja, um custo operacional muito grande. Enfim, é completamente plausível, mas pecaram na questão do esclarecimento,
comunicado,
e não deixar, vamos fazer e depois esclarece. Quando age assim, sempre erra, mas de qualquer forma, espero que ainda vão colocar mais algumas, né? Inclusive ali perto ali do São Cristóvão, né? Ali na curva do JJ ali, e outras, e que fique uma obra boa, porque com a canalização do Rio, né? Com aquela infraestrutura ali, aquelas pontes antigas estavam até um pouco fora de sintonia, né? Umas até ela andou, né? Vamos dizer assim, e estava colocando em xeque. Agora não, a segurança parece que está, nesse quesito, tá superado.
É exatamente isso, Guto, vereador Cristiano Guini, cada um dos ouvintes. Na verdade, foi uma irresponsabilidade do governo do Estado em não haver uma prévia comunicação, havendo o governo municipal se preparar para poder tomar as medidas aí informativas, orientativas à população. Você quer ver uma coisa? Existem muitos cidadãos de Nova Friburgo, aqueles que estão morando há pouco tempo na nossa cidade, que não conhecem os caminhos alternativos que Friburgo tem. Então, como que vai se safar numa situação dessas? Então, assim, destacando também que é uma obra de responsabilidade do governo do Estado, não é do governo municipal. Então, a gente tem que destacar e apresentar para a população o que de fato está ocorrendo. Então, o que fique aí de lição e aprendizagem, aí a gente sim também tem que puxar a orelha do governo municipal para que, nas próximas intervenções, que o governo municipal, desde já comece a cobrar. A dizer, olha, passe para a gente o cronograma das atividades, quais momentos que precisarão fazer as intervenções, quando que a gente vai ter que fechar determinadas vias, para quê? Para poder a gente informar e orientar a população para que não fique perdido. Então, assim, eu me lembro
muito bem... Até mesmo a logística do negócio,
exatamente,
né?
Eu estava na sessão da Câmara e muitas pessoas entrando em contato de forma desesperadora, porque compromissos agendados com amigos de igrejas, empresas, enfim. Então, houve aí muitos prejuízos a toda a comunidade friburguense. Então, que fique aí de alerta para que nas próximas intervenções, nos próximos reparos, seja lá o que for, aí de atuação do governo do Estado, o município vem estar preparado e vem também cumprir com a sua parte, vereador Cristiano Guinei. Porque há de convir que esse governo tem deixado muito a desejar e talvez, se tivesse sido comunicado previamente, não tinha cumprido também com a sua parte. Então, tem que deixar isso registrado, porque esse governo, o que mais insiste em fazer é não dialogar com a população, não ter o mínimo de transparência, e eu não posso nem afirmar aqui de forma convicta que o governo municipal não foi contactado. Eu imagino que não tenha sido, mas eu não posso afirmar porque eu não tenho informações de dentro aí do gabinete do prefeito ou da administração pública de modo geral que me assegure afirmar isso, né? Mas esperamos aí que nas próximas obras, próximas intervenções, haja aí coerência e não tem essa responsabilidade aí do poder público.
E, principalmente a comunicação, né, que fica muito estranho. Do nada chegou e acabou e foi fazendo, acabando com a vida de todo mundo. Quero registrar aqui o pessoal da nossa live. Carla Almeida desejando boa tarde para todos nós. O Franz Garcia também. E ele está falando aqui, ó. Ele perguntou qual foi o custo de todo esse serviço, mas foi coisa do Estado, né?
Aquele pacotão de obras
aquele
ainda.
Aquele pacotão de obras antigo, do Estado, né? Na época do PAC, não é isso?
Isso aí. Né? Se for aquela, é coisa bem longe,
na época da Dilma ainda. Dilma.
Milhões e milhões de reais.
Bom, e ele ainda fala aqui, ó, o custo dessa instalação das pontes. Então, mais ou menos isso aí é do PAC, tá? Acho que é o PAC 2 até, que já era... Foi uma obra colocada por ela. Bom, estamos aqui com os vereadores Cristiano Guinim e o vereador Johnny Michael. Estamos aqui falando da nossa cidade. A gente vai falar agora com o vereador Alexandre Cruz, que é o presidente da Casa Legislativa, está na linha para falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes da rádio. Boa tarde especial aos dois vereadores, os queridos Gil Guinim e Johnny Michael.
Muito bem. Alexandre, ontem teve uma reunião na Câmara com os assessores sobre a implantação aí da biometria, um avanço também na casa.
Nós estamos dentro daquela situação de OTAC que assinamos, fazendo todos esses acertos, juntamente com a Procuradoria, o RH da Casa e o controle interno, dentro do que nós nos comprometemos de preparar também o novo plano de cargos e salários e a reforma administrativa da casa, vamos fazê-la até janeiro, mas até início de final de dezembro já vai estar toda a biometria funcionando e, se Deus quiser, até meio do ano todo o novo a nova nomenclatura dos funcionários, com reforma, tudo que foi acordado.
Bem, no expediente da casa ontem foi lido um projeto de lei de sua autoria que dá nome ao largo, homenageando aí o vereador João Batista da Silva.
Vai ser homenageado na sessão de amanhã, na hora livre, né, na minha hora livre. Então, se estivesse vivo, o presidente João Batista faria 100 anos. Foi um grande presidente da Casa Legislativa, foi um vereador atuante na cidade, um operário da fábrica de rendas, que trabalhou muito, que ocupou vários cargos importantes no município, teve uma posição de destaque na cidade e foi nosso presidente. Então, a casa vai fazer essa homenagem e também a família pediu nós fizéssemos uma homenagem lá nesse largo. Ontem a sessão estava em atendimento, depois quando cheguei a sessão já estava finalizando, então eu realmente não participei, mas quero agradecer a todos os vereadores pela leitura, né, no expediente desse momento importante de um vereador, de um presidente que foi importante para a casa. Cada presidente trabalhou a sua metodologia, o seu jeito, mas todos eles fizeram com que a Câmara fosse o que é hoje. Então, quando a família nos procurou, e hoje a gente comemorar amanhã, no dia 19, 100 anos do senhor João Batista, para casa é um motivo de muito orgulho. Até porque a história dele com o parlamento nosso aí, friburguense, com tudo que ele assumiu na cidade, como eu disse anteriormente, foi muito importante para a cidade.
Bom, também proposta da Câmara Diretora, da Mesa Diretora, é a Câmara Verde.
Nós estamos abraçando essa ideia juntamente com o professor Pierre. Acho que vai ser importante, até porque semana passada nós começamos a implantar a questão da reciclagem e do resíduo sólidos, isso juntamente com duas universidades, sem custo para casa. Isso vai ser muito importante, porque a gente vai dar nossa contribuição na questão do meio ambiente. Nós estamos vendo Nova Friburgo hoje com mais de 600 e poucos focos de incêndio, né? As pessoas falam muito meio ambiente, mas ninguém faz a sua parte. Então a Câmara vai fazer a sua parte nesse sentido também, não só no que tange o lixo, mas também no projeto que ora a mesa diretora coloca para ser apreciado pelo plenário.
Muito bem. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no Rádio Câmara.
Obrigado a você, um grande abraço aos dois vereadores, um abraço à querida população do Nova Friburgo. Fiquem todos com Deus.
E um abraço.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Rádio Câmara de hoje com os vereadores Johnny Michael e Cristiano Guinim. A pergunta que chegou pelo telefone 2523-3034 foi da Cleia, do Cordoeira. Quando vão abrir o posto de saúde do Cordoeira?
Pois
alguém
é.
Tem alguma informação, Johnny?
Cleia, né?
Cleia.
Boa tarde, Cleia. Um prazer aí ter a sua participação aí na programação da Rádio Câmara. E, Cleia, na verdade, eu até estive lá recentemente visitando aí as obras, né? Dicas de passagem, obras extremamente necessárias, né? Mas o Nova Friburgo, a administração pública, não dá para entender o quanto ela é tão conivente. Há inúmeras obras que estão paralisadas e outras que caminham tão lentamente. O exemplo disso é a unidade de saúde aí do Cordoeira, que iniciaram as obras, aí depois as mesmas foram paralisadas, e a gente já sabe muito bem qual é a intenção que está por trás disso tudo. Porque você pegar aí, principalmente relativo às obras, na sua grande maioria, chega ao período que é para ser concluída a obra é interrompida, é paralisada por alguma situação, e aí apresentam-se alguns argumentos dizendo que mudou a configuração original do projeto para aditivar valores. Então, isso já virou algo constante com a conivência aí da administração pública do município de Nova Friburgo, porque não dá para admitir que as obras sejam iniciadas, aí elas são paralisadas porque ou a empresa faliu, ou porque a empresa não recebeu, ou porque a empresa ela é despreparada e não cumpre com o cronograma previamente acordado aí no contrato. Então, por isso que, diante dessas coisas, a gente critica, vereador Cristiano e cada um dos ouvintes, especialmente a Eclé, a gente apresenta as falas, a gente denuncia, mas também a gente apresenta soluções. É por isso que a gente apresentou o projeto, por exemplo, para que dentro do meio do setor público não seja permitido a inicialização de uma obra sem que a ou as anteriores tenham sido plenamente concluídas. Claro que com algumas ressalvas, determinações judiciais e tantas outras coisas mais que foge qualquer tipo de planejamento da administração pública. Aí o outro projeto também, que já virou lei, foi aprovado por unanimidade pela Câmara, o seguro anticorrupção, em que a empresa, ao ser contratada, ela tem que assumir a responsabilidade de contratar uma outra empresa, que seria a seguradora, uhum, em que, caso a empresa venha a falir, não cumprir o cronograma, ou, eventualmente, aconteça no qualquer tipo de anormalidade, quem vai assumir todas as responsabilidades é a seguradora. E a seguradora entra nesse circuito como um grande agente fiscalizador, porque não quer perder a seguradora. Então, desde o projeto em si, ela já vai fazer uma análise minuciosa e já vai poder intervir se o projeto estiver errado. Se o projeto estiver superfaturado, por exemplo, se o projeto estiver superfaturado, chega lá na frente, aconteceu algum problema, a seguradora vai ter que assumir a responsabilidade. Então, já virou lei, está nas mãos do prefeito, eu espero que ele haja aí no bom senso e sancione o projeto, se ele quer aí que realmente as obras sejam concluídas dentro do prazo, se ele quer que realmente economia quanto à utilização dos recursos públicos, ele vai sancionar. Se ele não sancionar, vai ser uma demonstração clara de que ele compactua, que ele comunga dessas articulações que acontecem aí nos ambientes podres dos bastidores da política para favorecer a empresa XYZ e a mesma superfaturar. Lembrando que esses superfaturamentos de empresas não atendem apenas os interesses dos proprietários das mesmas, mas de todos aqueles que estão conectados ao sistema. Então, a quem interessa atrasar tanto uma obra? E a gente pega aí de tanto, a gente começa a enumerar aqui o quantitativo de obras que estão paralisadas, e ainda falando de saúde, você pega a unidade de saúde lá de Lumiar, que também está paralisada. Aí você pega essas obras aí do Hospital Municipal Raul Sertan, que são obras intermináveis, nunca são concluídas. A obra da antiga ortopedia de 661 mil já pulou para 900 mil reais, aumentou 235 mil reais. E deveria ter sido concluída até março do ano passado, e não foi. Esse final de semana, vereador Cristiano, Cleia, cada um dos ouvintes, eu recebi ligações e mensagens no WhatsApp de pessoas cujos seus familiares, amigos, pessoas queridas, estavam na sala de medicação porque não tinha leito digno para receber pacientes que chegaram com seus quadros de saúde extremamente graves e não tem um mínimo de dignidade no atendimento. E por que que não tem? Porque essas obras nunca são concluídas. Então, Cléia, nós estamos aí cumprindo com o nosso direito e dever, sobretudo obrigação de fiscalizar essas obras. Ok, a gente está acompanhando aí de perto e, paralelamente a isso tudo, a gente cria mecanismos dentro das nossas atribuições para, de fato, cessar ou impedir com que esses absurdos, esses escárnios aí com a população e com a aplicação de recursos públicos permaneçam. Então, a gente espera que, pelo menos, a médio e longo prazo, independentemente de quem seja prefeito, secretários, vereadores, essa situação seja aí definitivamente resolvida.
Muito bem. Cristiano, sabe?
Guto, eu tive a oportunidade de dar andamento a diversos processos licitatórios de obra, né? Porque a Secretaria de Saúde ela precisa fazer a conferência, dar os aceites, aquela questão toda, né? O Cordoeira foi uma delas, o posto de saúde de Lumiar também. E do Alto de Olaria, que também precisava ser aberto o processo.
Da Xingu.
A gente fez tudo isso nesse curto período que estive como secretário de saúde. Então, acredito que essa obra do Cordoeiro, uma obra importante, inclusive tive com a Zezé, que é a diretora do posto, né? Eles estão trabalhando ali provisoriamente no Silvio Henrique Brown, e a gente conversava, ela fazendo a mesma pergunta da Cleia, né? E muito preocupado, falei, Zezé, infelizmente, né? Esse posto do Cordoeira estava aí abandonado há muitos anos, há muito tempo, e agora ele está tendo aí a dignidade que o bairro merece e precisa. Então, obviamente que uma obra sempre causa transtornos, né? E a gente acredita aí que até o final do ano esse posto possa ser inaugurado, como também a reforma em Lumiar, né? E o início lá no Xingu, que o posto do Xingu também funciona num setor, numa casa alugada que, infelizmente, não tem boas condições de acessibilidade, né? Porém, agora vai ter um espaço próprio, um posto próprio, e aos pouquinhos vão avançando, né? Lá no Raul Sertan já foi entregue a parte de baixo ali. É bem verdade que o hospital ele está superlotado. Como o vereador Johnny comentou aqui, é impossível um hospital do tamanho do Raul Sertan dar conta de tanta gente. Só para você ter ideia, ontem eu estava com um amigo lá na medicação, tinham 50 pessoas aproximadamente na medicação. Não tem como, Guto. É muita gente para uma estrutura pequena.
Pois é, mas essa estrutura é municipal.
Regional. Exato. A questão toda, Guto, é que o Raul Sertan, ele está passando por algumas transformações, né? Essa ala nova em cima aí, que vai inaugurar em breve, né? Que pôde ser concluída com o pacotão aí dos 26 milhões, né? Ela faz parte, em breve vai ser inaugurada também. A parte lá da lavanderia, está faltando ainda da ortopedia, né, para entregar, que são umas 36 leitos, porque aí você, pelo menos, durante um tempo, você vai conseguir dar a vazão necessária, mas não vai resolver, porque é impressionante, cada dia que passa, mais a busca pelo hospital aumenta.
Mas a questão também, já pergunta para vocês dois, não é aquela virou um dado cultural. Vai todo mundo para o Raul Sertan. Porque, na realidade, nós temos os postos de saúde. E aí eu já ia perguntar outra coisa sobre os postos de saúde. Como é que fica Pericê, aquela área ali do Catacione, Ponte da Saudade, Varginha? Vamos para onde? Possível Henrique Browning?
Então, Guto, na verdade, olha só, isso tudo é falta de planejamento dos últimos governos, que nunca se atentaram para investimentos na atenção básica. Nunca foi criado um planejamento vislumbrando o futuro, pensando em todas essas consequências de tudo que está acontecendo nesse momento. Você quer ver uma coisa? É verdade que sempre vai aumentar o quantitativo de pessoas sendo atendidas no Hospital Municipal Raul Sertan. Agora, o município ele tem que se organizar para que o cidadão não fique meses para poder fazer uma cirurgia. Porque diversas vezes está agendado para fazer uma cirurgia. Chega na hora, faltou um material médico, faltou determinado medicamento, aconteceu alguma coisa inesperada e aí vai se atrasando. Então, aquele leito que poderia ser desocupado antes e ser ocupado por uma outra pessoa que não precisaria ficar aí nos corredores, nas salas de medicação, né, se tivesse uma gestão séria com o planejamento, resolveria. E economizaria para a municipalidade, porque se o cidadão está lá, paciente, tem que fazer uma cirurgia de ortopedia, por exemplo, e existe a previsão, dentro de condições naturais, que ele pode fazer cirurgia no prazo de até uma semana e leva-se meses, então gasta muito mais com alimentação, com a estrutura hospitalar. Então, todos esses gastos poderiam ser evitados. E mais do que isso, quando você tem um investimento na atenção básica, você começa a saúde com a promoção, com a conscientização, em que as pessoas são educadas, vereador Cristiano Guenin, sobre a questão alimentar, sobre diversos pontos que precisam ser esclarecidos, que a população não entende. E também caminhando aí no sentido preventivo. Tem que ter medidas, ações, programas que convirjam aí para prevenção, porque você vai economizar lá na frente. E você quer ver uma coisa? Igual a proposta aí do prefeito Renato Bravo em relação à construção da UPA em São Geraldo e UPA em Olaria. Sabemos muito bem que a realidade financeira do município, em 2016, quando o mesmo apresentou tal proposta, foi no sentido para enganar a população. O objetivo dele era ganhar votos, obter êxito na eleição, foi o que ele conseguiu. Tanto é que ele utilizou dos dois bairros maiores de Nova Friburgo. Eu sou morador de Olaria, entendo a necessidade de uma UPA em Olaria, mas eu tenho que reconhecer que lá no 5º e 7º distrito tem uma necessidade muito maior do que em Olaria. Porque de Olaria até chegar ao Hospital Raul Sertan, mesmo tendo todos esses transtornos de mobilidade, você ainda consegue salvar. Agora, se sair do 5º ou 7º distrito, aí entre a vida e a morte, infelizmente, não vai dar tempo e vai acontecer o que tem acontecido aí com diversas pessoas, que no meio do caminho vem a óbito, que chega no Hospital Raul Sertan já numa situação que não tem como mais reanimar o paciente. Então, é um conjunto de fatores em que a gestão pública tem que fazer a sua parte. Agora, o prefeito Renato Bravo, dentro da realidade financeira de 2016, não tinha condição alguma de prometer UPA em São Geraldo e Olaria. Porém, se a gente pegar aí e fazer uma análise da receita dos últimos anos, vai perceber que os dois últimos anos do Rogério Cabral, os 4 anos, principalmente os 2 últimos anos, houveram uma queda na receita do município. Quando o Renato assume, aumentou e tem aumentado de forma significativa. Até porque, no ano passado, o Cristiano não estava como vereador, estava na condição de secretário, foi aprovado uma reforma do Código Tributário altamente cruel para a população, que está pagando caríssimo por alguns impostos e taxas municipais. Por isso que eu votei e manifestei contrário. A gente pode dizer, mas você é tudo contrário. Não. Se fosse o Código Tributário justo, coerente, teria meu apoio, como tem apoio em diversos projetos e proposições do governo municipal. O que é bom para a sociedade, o que é justo, tem meu apoio sempre. Agora, o que não é, obviamente, que vai ter aí o meu enfrentamento. Pois bem, em 2017, gastou aproximadamente 137 milhões com a saúde pública em Nova Friburgo. Em 2018, já saltou para 156 milhões de reais, ou seja, um adicional de 19 milhões de reais. Para manter uma UPA em Nova Friburgo, gira em torno aí de 14 a 15 milhões por ano. 14 a 15 milhões. Uma diferença aí de 19 milhões, o que isso significa? Que de 2017 para 2018, ou essa diferença daria para construir uma UPA e manter uma UPA. Então, enquanto E se fizesse isso, obviamente, você economizaria... Exatamente, você economizaria os gastos com o Raul Sertã e com a UPA de Conselheiro Paulino. Então, a administração pública municipal, né, essa eu vou ser sincero, eu não acredito mais, não tenho expectativa nenhuma, não tenho esperança que as coisas de fato vão tomar o rumo. O que eu imagino que vai acontecer, e já existe uma sinalização para isso, é que vão mascarar algumas situações. A nossa esperança é o próximo governo, que aí não venha ficar trocando secretário toda hora, que realmente aquilo que foi assumido como compromisso público, ganhando as eleições, como programa de governo, vai ser cumprido. Porque se a gente ler os compromissos assumidos de programa de governo da área da saúde, as propostas são extraordinárias, que eu, muitas coisas ali, até o básico. Pergunto, cumpriu 15, 20% com o que assumiu como compromisso? Não. Cadê o pregão eletrônico? Até hoje não tem. Cadê a informatização da saúde? Não tem. Cadê tantas outras coisas que foi utilizado para ludibriar e enganar a população? Não saiu do papel. Então a população também tem que ficar antenada com isso. Porque promete. E agora, com todo respeito ao Marcelo Brown, vice-prefeito de Nova Friburgo, ele assume a saúde e, repetidas vezes, ele disse que o problema da saúde em Nova Friburgo é gestão. Ele está afirmando que as gestões anteriores desse mesmo governo municipal foram ineficientes, foram ineficazes. Ele está dizendo que, como vice-prefeito, ele esteve, então, o tempo todo engessado, o tempo todo inutilizado, não contribuiu para que essa realidade mudasse. Então, quando a gente cobra de forma incisiva a gestão da saúde municipal, a gente está cobrando o governo inteiro. Porque não adianta, daqui a pouco não dá certo, aí troca o Marcelo Brown, assume um outro secretário, diz que são novas expectativas, uma nova esperança que vai fazer, que vai acontecer, que vai ter um diagnóstico. Esse diagnóstico da saúde todos nós sabemos. Sabemos quais são as carências, saber. O que a gente não sabe exatamente é o percentual que eles colocaram lá. Problema aí de pessoal, problema de equipamentos, interferências políticas, todos nós sabemos que essas são as grandes deficiências da saúde pública. Agora quero ver se vai resolver. Agora quero ver se realmente vai fazer o que tem que fazer. Porque, vereador Cristiano, a gente espera aí que as obras sejam concluídas. Ok, mas o município já ultrapassou o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. E é um problema sério, porque a receita aumentou pra caramba. E já ultrapassou o limite prudencial. Pode ser que nos próximos anos, se houver uma crise, alguma coisa aqui na economia do estado, do país, e com reflexo aqui no Nova Friburgo, pode ser que os funcionários tenham seus salários atrasados, funcionários públicos. E tem mais, vai construir todos esses setores públicos. Ok, já ultrapassou o limite prudencial. Como é que vai contratar novas pessoas? Como que vai contratar novas pessoas? Vai, então, extrapolar a lei de responsabilidade fiscal? Isso tudo é falta de organização, falta de planejamento, falta de cumprimento com aquilo que assumiu como compromisso público no período eleitoral.
Bom, a gente estava falando aí, até citamos Lumiar, a RJ-142, ela tem chamado muita atenção devido às ocorrências de trânsito que estão acontecidas lá. A gente tem uma explicação para isso? Falta sinalização, guard-rail?
Só um minutinho.
A gente volta lá?
Deixa eu colocar a minha versão dessa situação toda que você falou da atenção básica.
Atenção, né? Básica, sim.
Quando eu deixei a secretaria, eu deixei sinalizado já, programado para levar a aprovação do conselho, porque tem que ter a autorização do conselho,
Municipal
a construção do posto de saúde do PERICÊ, ali, abrangendo o PERICÊ.
Legal.
O posto de saúde do Floresta e o posto de saúde do Jardim Ouro Preto, onde existe um vazio sanitário muito grande, uhum, ou seja, uma lacuna no atendimento de saúde. Né?
Porque o Ouro Preto já pegaria também.
Exatamente, Rui Sanglás, Jardinlândia, São, sim, Cristóvão, Duas Pedras, aquela, olha, região toda ali. Aí você vai desafogando, porque em Conselheiro você tem o Silvio Henrique Brown, uhum, o Valdir Costa, isso, e só. Então, é uma sequência de ações, né? Quando você tem todo o planejamento, do conselho aprovado, tudo direitinho, você envia isso para o Ministério da Saúde e ele sinaliza a verba para você implementar. Uhum. Cada equipe da saúde da família que você tem no município, não é um posto, é uma equipe, que tem um médico, os agentes de saúde, né, o dentista, enfim, cada equipe dessa completa, o município recebe do Ministério da Saúde uma quantia, uma verba específica para usar com o posto de saúde, com o próprio posto de saúde.
Chamada verba carimbada também, né?
Exato. Então, essa verba serve para uma série de coisas, inclusive para pagar o salário. Porém, tem a questão orçamentária, tem a questão da lei de responsabilidade fiscal, onde o município está próximo, se já não superou, está muito próximo do limite prudencial do gasto com...
Já ultrapassou o limite.
Já ultrapassou, né? Aí ele tem que fazer uma economia nos quadrimestres seguintes para que ele não seja penalizado. E não vai ser porque isso a gestão, a administração está fazendo bem feita e não corre risco aí dos funcionários ficar sem o seu salário. Porém, inviabiliza novas contratações, processo seletivo, essa coisa toda para compor essas equipes. Nova Suíça também, a gente deixou lá aprovada a segunda equipe. Então, assim, por vezes a vontade de fazer é muito grande, porém você sempre esbarra nessas questões. E é óbvio que a atenção básica é merecedora de toda a atenção. Eu mesmo tive a oportunidade de dar posse a 83 agentes comunitários de saúde. Coloquei a gratificação dos agentes de endemias em dia, porque um grupo recebeu a gratificação, o outro não. Eu nunca entendi muito bem isso. Então, a gente investiu muito. A gente chegou a 45% de cobertura no município de Nova Friburgo. Abriu posto em Cardinal para atendimento uma vez na semana. Boa Esperança. Abriu posto do Terra Nova, que era uma necessidade. Então, é preciso que os próximos eles continuem a fazer os investimentos, porque não é um trabalho de um governo. É um trabalho de vários governos. E aí, quando um governo ele não dá a atenção que a população precisa, que a área precisa, o governo subsequente acaba pagando uma conta que, por vezes, por mais que ele tenha certa culpa em alguma coisa, não pode recair tudo sobre ele. Se cada governo que passou, desde 2000 até agora, fizesse pelo menos aí umas 5, 6 unidades de saúde da família nos bairros da cidade, a gente estaria com uma cobertura muito maior, muito maior. Então, isso é importante que fique registrado, porque é um trabalho contínuo, independente de quem esteja sentado lá na cadeira número 1, entendeu? Sobre a questão da RJ,
RJ 142,
a atenção do Estado, atenção, investimento do Estado. Não é porque é uma estrada que não precisa ter investimento constante. Eu, que sou morador da RJ 142, eu passo ali no início dela constantemente, vou até o Estuqui, e cada lugar lá, Guto, que tem cada cratera, que é um absurdo.
Pois é.
E nem limpeza, nem o básico.
A gente não pode passar nos grandes, deixando os pequenos crescer, né?
Então a gente espera que o governo do governador aí, o Witzel, né, que dê atenção que as RJs precisam, porque está muito ruim.
Exatamente, Guto. Ali, por exemplo, onde recentemente, infelizmente, uma senhora foi atropelada e foi atendida cerca de uma hora depois. Gente, isso aí é inadmissível, como do absurdo, a pessoa lá gemendo de dor. Né? Talvez se ela tivesse sido atendida a tempo, hoje ela estava aí no meio de nós. Então, assim, e ali a comunidade já está requerendo, vereador Cristiano Guiné, já de um bom tempo, que seja instalado o redutor de velocidade. Existe uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito 1600, que ela é muito clara. Quando existem locais com potencial para acidentes ou muitos acidentes, é um local onde necessariamente tem que instalar um redutor de velocidade. Então, assim, você já percebe que é um local que já teve, tem muitos acidentes, então, inicialmente, a primeira coisa que tem que se fazer é instalar um redutor de velocidade e depois tomar outras medidas aí por parte do poder público, principalmente no que tange ao atendimento de forma mais breve possível para salvar vidas. Porque, gente, pelo amor de Deus, igual aí a primeira promotoria de justiça do Ministério Público fez a sua parte, entrou aí no Poder Judiciário, obrigando ao município a colocar uma ambulância durante 24 horas com a equipe ali no distrito de Lumiar. Aí o município responde, sabe o quê? Diz que vai recorrer da decisão. O município sequer apresenta uma alternativa. Ah, não, vamos utilizar já da ambulância que tem lá em São Pedro da Serra. Gente, a ambulância que tem em São Pedro da Serra, duas semanas anteriores, quando aconteceu lamentavelmente aquele fato com aquela senhora, o próprio município respondeu para a imprensa dizendo o seguinte, que ainda bem que chegou o Corpo de Bombeiros, porque a ambulância não tem estrutura. Ou seja, a própria municipalidade está reconhecendo que a ambulância que colocaram lá em São Pedro da Serra não tem condições de equipamento, de pessoal, para poder acolher uma pessoa que está entre a vida e a morte. Então, assim, não é possível que mais fatalidades terão que ocorrer enquanto a inércia do poder público. E aqui eu quero repugnar a forma com que a administração pública em Nova Friburgo tem tratado desse assunto, especialmente aí essa última nota em que está recorrendo. Pera, do Cristiano Guiné, nem que ele falasse assim, requerer um prazo maior para poder regularizar a situação, apresentar alternativas. Agora, dizer para a população que está recorrendo de uma decisão judicial cujo objetivo é salvar vidas, gente, que Que insensibilidade é essa? A que ponto nós chegamos? Quantas pessoas tendo que vir a óbitos no translado do 5º e 7º distrito até o Raul Sertã? Pelo amor de Deus!
Agora, só que isso tem que botar a mão na
consciência.
Levanta a questão dos demais distritos.
Sim, e essa aí, Guto, de Lumiar especificamente, eu falo com muita propriedade, eu discordo dessa posição da Secretaria de Saúde, porque o meu último ato como secretário de Saúde foi entregar uma UTI equipada, por quê? Porque os equipamentos que eram para colocar no SAMU, que nunca conseguiu sair do papel, com uma série de problemas, estavam jogados numa salinha lá no Raul Sertã, lá na setor de ambulâncias. Eu fui ao secretário de Estado de Saúde à época, conversei com ele, peguei autorização com ele para usar aqueles equipamentos, que são equipamentos bons que salvam vidas, desfibrilador, uma série de equipamentos, monitores. Nós preparamos uma UTI, deixamos ela completamente equipada com tudo que você possa imaginar, de um SAMU mesmo. Coloquei uma escala com enfermeiro, 24 horas, e entreguei, passei o bastão, entregando isso à comunidade de Lumiar. Isso está aí gravado nas redes sociais, pode acessar que vai achar. Não durou um mês, pelo que eu fiquei sabendo. E aí retiraram. Então,
sem justificativa nenhuma.
Exato. Dá para fazer. Só que tem que ter criatividade. Não basta, não basta, boa vontade. Não basta, como teve essa nota infeliz. A gente, eu particularmente, eu sou um vereador que eu sou da base de governo, sou líder de governo, mas eu não sou aquele vereador que eu digo amém para tudo. Tem coisas que eu já questionei diversas vezes o secretário, e falei, olha, isso aqui dá para fazer. Fica chato de eu falar isso aqui, porque parece que eu estou querendo te ensinar, né? Uhum. E não é isso. Mas, assim, foi de uma infelicidade muito grande. Muito grande. Por mais questões técnicas que possam ter envolvidas, não se pode acenar com uma possibilidade de se manter a ambulância que tinha, que era um absurdo, que não cabe nenhuma pessoa dentro. Né? Mas vamos continuar aí exigindo e juntando força aí para que mantenha, que coloque aquela UTI que estava lá, porque dá para fazer.
Bom, aqui, falando rapidinho, porque a gente agora tem. Quero ver as perguntas, o pessoal está participando. Isso é interessante, gostei da dupla, hein? Mantém isso aí. A Lúcia Boy de Olaria diz que Friburgo deveria ter um horário integral nos colégios para a idade de 7 a 14 anos, pois os pais que trabalham o dia todo não têm como deixar os filhos. Chamo.
Vai, boa ideia, excelente. Acredito que é passo a passo, porém você acaba também caindo na questão do aumento da folha de pagamento. Você vai ter que ter profissionais ali em dois turnos, né? Mas tem que se iniciar. Tem que se iniciar e é um bom caminho.
Muito bem.
Na verdade, é uma necessidade, né?
Uhum.
Tem que iniciar. E se observar bem, os últimos candidatos a prefeito, praticamente todos fizeram essa promessa, inclusive o prefeito Renato Bravo. De ensino integral, mas chega na hora e não cumpre. Sabe por que não cumpre? Porque os acordos estão acima de qualquer coisa. Você quer ver uma coisa? Comprovadamente, na gestão do prefeito anterior, com todo respeito, foi uma gestão ruim, mas a gestão do Renato Bravo consegue superar de forma aí exponencial de péssimo que é com o prefeito de Nova Friburgo, até porque tem muito mais recursos em mãos. Você pega os últimos anos de gastos com gratificações do governo Rogério, girou em torno de 190, 195 mil. Janeiro de 2019, o Renato Bravo, 292 mil. Aí nós temos aí cerca de 2.300 servidores que ganham 848, mas o complemento chega para 960. Ainda falta R$38 para chegar a R$998. Você pega R$38 que falta para chegar a 998, multiplica por cerca de 2.300 servidores públicos, você chega a R$87.400. O que que... Eu chego à conclusão com isso, que se mantivesse os valores de gasto com gratificações da gestão anterior, daria para pelo menos reajustar o salário do servidor público para ganhar um mínimo nacional, que ainda não é o que eles merecem, mas pelo menos já seria o mínimo, que nem isso eles ganham. Então, assim, enquanto houver esses acordos aí dos bastidores da política para favorecer A, B ou C, para atender os interesses aí do próprio umbigo, infelizmente nunca vai ter dinheiro para poder atender as demandas básicas e essenciais aí da população.
Bom, algumas pessoas aqui na nossa live, o Fabrício Frossaro, o Carlos Leandro Muniz, mandando um abraço para o Johnny Michael, parabéns, grande abraço.
Um abraço aí, Muniz, forte bom aí, meu amigo.
Isabel Schwenke, desejando também uma boa tarde a todos. É, Gilzane de Souza, boa tarde. Até quando vamos ter que ir de madrugada para conseguir pegar uma ficha para médico em posto de saúde? Uma vergonha.
Verdade, Guto. Uma das coisas que eu resolvi foi acabar com isso.
Foi uma época que eu gostei.
Você poderia ir a qualquer horário que o posto funcionasse, né? Pegava sua ficha e saía de lá com o dia e com a hora marcado.
É. Isso no passasse, sim, não importa.
Até porque o médico particular hoje para você ir, você está demorando 4 meses. Né? É. Você não pode querer que o SUS atenda você num tempo de uma semana ou duas. Seria o ideal, mas infelizmente a carência de profissionais é gritante. E a gente estava conseguindo adaptar e estava funcionando muito bem. Principalmente nos distritos, nos bairros, onde a procura não era. A concentração populacional não era tão grande. Estava muito bom. Mas volto a falar, parece que tudo que você faz de bom que está dando certo, troca, muda,
para atender algumas questões.
Aí causa o que aconteceu em São Geraldo, que aconteceu lá acontece sempre em Lumiar. Uhum. É uma vez no mês. Aí você distribui 80 fichas. Se tem 100 pessoas na fila, 20 vão ficar sem. E aí ele tem que ir para o outro mês e chegar lá com o risco de novo. Não dá. É organização. Dá para fazer.
E exatamente essa organização, esse planejamento tem que ter. É por isso que eu sempre bato na tecla da informatização. Porque, vejamos, Guto, você vai lá, consegue meio ficha para você ir no Clínico Geral. Não é justo que toda semana você esteja no Clínico Geral. Se você tem um sistema, vai ter esse controle. Porque aí talvez você vá lá toda semana e eu, entendeu? Uhum. Sou um dos últimos da fila, não consigo ter acesso. Então, muito mais do que, de fato, conseguir aí previamente ter esses agendamentos, tem que ter uma estrutura organizacional, até para poder também ter o histórico do paciente, etc. e tal, para a gente resolver esse problema. Porque enquanto não houver, repito, esses investimentos na atenção básica, para o paciente ser acolhido e ser orientado, ter aí um processo preventivo em relação à sua saúde ali na sua comunidade de origem, infelizmente, vai continuar aí inchando o Hospital Raul Sertã, a UPA, e se tiver uma outra UPA, sempre vai ser assim. Nunca a gente vai conseguir ter controle da situação. Você vai gastar mais com a saúde pública e, infelizmente, a gente não vai resolver e sequer vai, pelo menos, minimizar o impacto negativo com a população.
Muito bem. Bom, tem uma última pergunta aqui do rapaz. Mário Guilherme mandou pelo Zap. Campanha da faixa de pedestres vai ter em Nova Friburgo? Estão sabendo de alguma coisa?
Eu, a princípio, não estou por dentro, mas interessante. Eu acredito que seja para incentivar as pessoas a fazer a travessia das ruas na faixa, né? Se for isso aí mesmo,
é positivo.
Positivo, porque o cidadão também tem que se educar para que se evite os acidentes.
E também o município ele tem que assumir suas responsabilidades. Existem algumas faixas hoje na cidade que estão completamente apagadas. Aí tem umas faixas, velho, do Cristiano, que eu não entendo. Você quer ver uma para ilustrar? Você pega ali perto do Banco do Brasil. Ali tem uma faixa em que, ao final dela, você tem um estacionamento para motos. Aí, quando todas as vagas estão ocupadas, você está atravessando na faixa, daqui a pouco você tem que desviar, você tem que sair da faixa. Onde já se viu você ter um estacionamento de motos numa faixa de pedestre? Gente, pelo amor de Deus, né?
Coisas de Friburgo. Bom, quero agradecer a presença de vocês e aqui com a última participação da Lúcia Boy de Olaria, que já fez a pergunta pra gente aqui, me mandou no Zap. Olha, boa tarde aos vereadores e equipe da Rádio Friburgo. Ótimo debate e esclarecimento, viu?
Obrigado, Lúcia. Um abraço bonito, aí.
Obrigado a vocês pela presença. Johnny, obrigado então por sua presença e participação aqui. Faltaram muitas coisas ainda, tanto na minha pauta aqui, quanto de vocês não falar. Mas então, é legal.
Obrigado aí, Guto. Obrigado, Cristiano, pela companhia. Obrigado aí a cada um dos colaboradores da Rádio Nova Friburgo M. E especialmente aí um agradecimento a cada um cidadão de Nova Friburgo, todas as pessoas que têm nos acompanhado, que diante de um período de tamanho desgaste da política aí nacional se refletindo aqui em Nova Friburgo, aqueles que nos acompanham, sabem da nossa intencionalidade, tem aí sido combustível e gerado aí muita motivação para a gente permanecer nessa luta, nessa caminhada árdua, porém, repito, honrosa, onde certamente, pelo menos aí a médio e longo prazo, muitos frutos serão gerados dessas sementes que a gente tem plantado aí no nosso cotidiano através do nosso mandato. Então, um forte abraço aí, que Deus abençoe a nossa cidade.
Bem, Cristiano, também obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, é verdade. Passa rápido, né?
Muito
passa
rápido.
Eu não sei se é porque eu que falo muito ou o Johnny que fala demais, né?
Hoje
tem muitos assuntos, né? É porque eu e o Johnny somos vereadores mais novos da Câmara, né? Eu estou com 18 e ele com 19. Né? Então, é muito dinamismo.
Não,
né?
Tá bem acabadinho.
Estou brincando. É muito dinamismo e informação, porque a gente pode, dentro daquilo que a gente acredita, levar as informações.
Os esclarecimentos.
Né? Os esclarecimentos que é importante para a população. E é isso aí. Eu procuro, né? Eu sempre respeito o posicionamento dos colegas, eu não entro. Uma coisa que a política me ensinou, e eu aprendi muito rápido com isso, foi respeitar a posição de todos, aquilo que pensa. Até porque quando o vereador faz um discurso da forma que é, ele está ali representando uma população. Então ele tem que ter respeito, sim. Né? Por mais que você não concorde, mas o respeito tem que ter. E eu assumi isso para mim, que quanto mais dificuldade o governo tiver, mais eu tenho que estar junto para ajudar. E é assim que eu vou seguir. Independente se amanhã eu estiver como vereador, estiver como secretário, estiver, enfim, como cidadão comum, tem que estender a mão, porque a gente vive aqui. A gente quer acertar. Uhum. Né? Não que pela questão de oposição à situação, não pensem dessa forma. Todos os 21 ali dentro têm o mesmo pensamento, acertar, fazer a cidade avançar, cada qual do seu jeito, né? Da sua forma de agir, mas o que nos une é Nova Friburgo. E a gente tem que trabalhar muito pelo que nos une, que é a nossa cidade. Deixando o período eleitoral lá na frente, cada um vai fazer o seu papel, a população vai ter o direito de escolha, de manter no cargo aqueles que ela confia, de trocar, de colocar novos, porque a democracia é assim. E eu acredito muito nisso, estou muito feliz nesse momento que eu estou exercendo esse período da minha vida pública, né? Já agora concluindo a pós-graduação em administração pública, direito público, que me dá mais conhecimento, mais embasamento para poder estar levando a informação, e isso é muito bom. E a cidade ganha, a gente tem que avançar nisso e colocar pessoas com mentalidades aí novas para ajudar o desenvolvimento do município. A cidade de Nova Friburgo é muito importante para o Brasil e a gente precisa cuidar muito bem dela. Né? Então é nisso que eu acredito. Obrigado, Johnny, obrigado a todos. Desejar uma boa tarde a todo mundo aí.
Muito bem. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Johnny. Obrigado, Daniel, também, que esteve aqui com a gente no estúdio. Nosso próximo encontro está marcado para a próxima sexta-feira, 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.